Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da Cidade de Dourados. Nosso programa, que começa agora geralmente tratando de temas importantes para a nossa sociedade, e hoje vamos tratar do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Próxima semana acontecerá uma série de atos e manifestações públicas, lembrando o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que será celebrado no dia 18 de maio. A data, criada em 2000, tem o objetivo de estimular e encorajar as pessoas a denunciarem, revelarem as situações de violência sexual, bem como criar possibilidades e incentivos para implantação e implementação de ações públicas capazes de fazer o enfrentamento desta violência. A escolha se deu e se refere também ao dia 18, lembrando 1973, quando Araceli Cabreira, uma menina de 8 anos, foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada e morta em Vitória, Espírito Santo, por membros de uma tradicional família capixaba. Apesar de diversas pessoas terem testemunhado o crime, não houve denúncia e o caso ficou impune. Sobre esse tema, conosco aqui no nosso estúdio, para tratá-lo, nós temos Michele Romero, que é psicóloga do Centro de Referência Especializada em Assistência Social. Também temos a Virgínia, que é coordenadora do Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência e da Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes. Daqui a pouquinho conosco o pastor Manuel Messias, da Igreja Adventista, que desenvolve um trabalho também voltado para esse tema. E temos também o Lucílio, que é do Conselho Municipal do Enfrentamento Sexual de Crianças e Adolescentes de Dourados. Desejo aqui acolher a todos que estão aqui no nosso estúdio e já começar, né? Cada pessoa que eu for procurando já interrogar, já vai saudando também o público. Virgínia, você que coordena então o centro, né, o Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência e da Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes, qual a importância desta próxima semana e também do dia 18?
Bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade ao Padre Crispim, ao programa, né? E antes de iniciar, gostaria de fazer uma correção. Claro. Do Conselho Municipal.
Municipal?
Isso, tanto eu como o Lucílio, nós somos aqui representantes do Conselho Municipal.
Muito bem, então o Reinaldo que fez aqui a confusão.
Pronto, estamos quites agora.
Isso.
Bom, o Conselho, ele tem, a função dele, ele é de caráter propositivo, mobilizador. E uma das campanhas realizadas durante o ano é a campanha nacional, que acontece agora no mês de maio, especificamente no dia 18. E nós fazemos isso e acredito que é de grande relevância, porque é um tema assim que não é muito debatido e às vezes é até camuflado, né? Porque é difícil falar do abuso, da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então nós usamos, né, utilizamos essa oportunidade para estar conversando com a população referente à temática, né, para não ter medo, que nós devemos proteger as nossas crianças, nós devemos proteger os nossos adolescentes, né, e que existem instituições competentes para estar atuando nessa área. Então a nossa função é essa, né, é falar que é importante realizar a denúncia e mostrar, né, explicar onde ela pode procurar ser ajudada, né, ser orientada.
Aqui em Dourados, desde quando o comitê, o conselho existe?
Desde o ano 2001.
Logo que criaram, a nível nacional, se criou aqui.
Isso.
E como vocês acompanham esse trabalho? Ele é progressivo a cada ano? Percebe-se uma maior conscientização, o número de denúncias? Não é bom que aumente, porque é sinal que tem coisa... bom que seria que diminuísse, mas por fatos. Uhum. Não porque as pessoas escondem, né?
Sim.
Mas como é que vocês percebem isso?
Quem pode estar falando mais a respeito se os casos aumentam é quem lida diretamente, né? Que no caso é o CREAS, o Conselho Tutelar. Mas quando nós conversamos com esses órgãos, tem crescido sim. E isso mostra que está sendo efetivo as mobilizações,
certo,
né?
Michele, você olha, a bola é com você agora, né? Trabalhando no CREAS.
Bom dia a todos.
Você já trabalha no CREAS desde quando, Michele?
Eu trabalho no CREAS desde 2015. Mas antes eu tenho uma experiência, né? Porque eu já trabalhei no Lar Ebenezer, trabalhei por 3 anos, então esse tema para mim é bastante familiar já. Em relação à importância, é importante, essa campanha é importante realmente para que as pessoas tomem o conhecimento do que é o abuso sexual também. Porque as pessoas às vezes não têm essa diferenciação, né? Não entendem o que é o abuso sexual, como denunciar, né? Esse abuso que ele vem, prejudica tanto a vida dessas crianças, né? Então,
Como é que isso se dá? Porque as pessoas talvez não se deem conta do que isso desencadeia na vida de um adulto que foi abusado quando criança. Como é que isso se dá, Michele? Quais são os processos, né, que a pessoa internaliza que depois vão dificultar a própria vida de adulto?
Primeiro, falar um pouquinho sobre o que é o abuso, né? E a violência. Então, assim, o abuso, ele não é somente o estupro, porque as pessoas, elas colocam muito na mente que geralmente, estupro, né? Que é quando acontece realmente o ato. Não. O abuso, ele é o passar a mão, são as palavras que são ditas para a criança, mostrar revistas, vídeos que são inapropriados para essa criança. Então, tudo isso é forma de abuso contra essa criança. E essa criança, ela vai levar para a vida adulta, sim, né? Posteriormente, ela pode ter dificuldade em novos relacionamentos, ou até mesmo, se isso não for bem trabalhado na mente, pode até reproduzir. Um adulto pode reproduzir esse abuso futuramente. O que a gente nota, se a gente vai em busca da raiz disso aí, é que muitos dos abusadores um dia foram abusados. Não que sejam 100% dos casos, não é isso. Mas na maioria dos casos isso ocorre, sim.
Shelley, você falou de uma coisa que tem uma linha muito tênua, né? Algumas coisas são mais explícitas. Mostrar revista, por exemplo, já é uma coisa explícita, né?
Sim.
Mas você diz passar a mão, né? Como diferenciar o que é carinho e o que é abuso, né?
Na verdade...
Porque aqui nós estamos quase no fio da navalha.
Sim, com certeza. O abuso, ele é quando vai além dos limites, né? É quando passa a mão nas partes íntimas da criança, quando há uma...
Um excesso de um suposto carinho.
Claro, um excesso de carinho. Quando há uma erotização, quando esse carinho é erotizado, né? Então, essa acho que é a grande diferença. Quando a gente faz um carinho com amor, né? Quando o pai tem um carinho amoroso pela filha, o padrasto, um tio. E quando parte para um lado mais erótico na situação. E aí busca também o carinho em partes íntimas da criança, né? No bumbum, nas partes íntimas da criança, nos seios. Então, assim, parte para outro lado da situação, né?
Muito bem. Lucília, você também faz parte do Conselho Municipal, né? De enfrentamento a essa questão da violência sexual, né? Juntamente com a Virgínia. Aqui no município, como é que isso se dá? Como é que vocês procuram enfrentar esta realidade?
Padre Crispim, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. O CONSEX é um colegiado de pessoas, são várias instituições que participam, né? E a gente tenta enfrentar isso através desses momentos, através de campanhas. Tem várias empresas que já trabalham essas questões internamente. Então, o nosso trabalho é um trabalho de incentivar, é um trabalho de dar publicidade a essa questão, de dar publicidade à rede de atendimento que existe aqui em Dourados, né? Se funciona bem ou se não funciona, não vamos discutir aqui no momento. Mas esse é o trabalho do CONSEX. A gente se vê a questão, trabalhamos essas questões através de acompanhamentos dessas instituições, se estão funcionando ou não. Mas o nosso objetivo do CONSEX principal, como a Virgínia também disse, mobilizar, é conscientizar, é mostrar para as pessoas que têm que denunciar, que é possível a gente mudar essa realidade.
Você falou de rede de atendimento,
sim,
né? Como é que essa rede, ela tem nomes? A rede, tudo bem, mas tem nomes assim, objetivos, né, Virgínia? Existem outros órgãos, aqui tem alguém do Conselho Tutelar que daqui a pouco pode falar, que certamente faz parte dessa rede, né? Sim. Mas quem compõe essa rede?
Bom, nós somos o órgão mobilizador, né? Mas quem trabalha diretamente é o Conselho Tutelar, que vai fazer a visita, né, para verificar os fatos. E tem também o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado para trabalhar nesse tipo de violação de direitos, né? Então, acredito que são esses dois órgãos que são mais efetivos nessa área.
Então, nós temos alguém do Conselho Tutelar, que é o Alisson Dias, né? Alisson, na outra discussão que nós tivemos aqui, acho que em 2014, né? Esteve conosco a Simone, também do Conselho Tutelar, né? Dentro desse contexto que eu estava falando aqui e vocês respondendo, como é que o Conselho Tutelar procura atuar?
Bom dia a todos. Então, o Conselho Tutelar, ele trabalha junto com o CREAS, né? Junto com a Michelle, porque constatando a violação do direito, o abuso, seja em qualquer forma, a gente tem que ouvir a família, ouvir a criança, constatando, orientar. Se não tem a família, a gente vai na delegacia da mulher, fazer o boletim de ocorrência, ou no primeiro DP, faz essa ocorrência, faz todo um relatório preparado para o CREAS, para o CREAS acompanhar essa família, para que esse direito não volte a ser violado, né? Primeiramente, a gente já tira essa criança do risco, né? Que a gente não pode deixar a criança sob o risco. Então, nós tiramos e fazemos um relatório do atendimento ali, do que a gente observou, de tudo que aconteceu detalhadamente, e passamos para o CREAS dar continuidade no atendimento, que é fazer o acompanhamento da família, né?
Você disse que tira a criança. E essa criança é levada para onde, depois que é tirada desse ambiente?
Depende. Se tem alguma outra família extensa da criança...
Extensa seria avó, tios, né?
Seria avó, tios, isso. Uhum. Que queira ficar com essa criança até a gente resolver a situação definitiva dela, a gente coloca nessa família extensa. Se não, a gente manda para o abrigo para ficar sob a proteção judicial, para que não seja violado mais o direito dela.
Muito bem. E eu estou vendo que vocês estão falando sobre a questão de família, né? Os maiores casos que a gente poderia detectar estão ligados exatamente a questões familiares. E dentro dessa questão, são pais, padrastos, tios, quem realmente é vilão nessa história?
Na verdade...
Sim, vamos lá.
Na verdade, não tem vilão na história, né? Todos são vilões.
Uhum.
Pode ser o pai, a mãe, o vizinho, o tio, qualquer um que convive. O filho de babá, acontece muito. Então é difícil falar quem são os vilões. A família é a primeira que tem que proteger, mas geralmente é a primeira que o viola o direito.
Mas então, esses números que vocês têm, acontece mais em quais casos, né? Parentes próximos ou parentes bem ligados, né? Como é que isso funciona?
Geralmente são pessoas que convivem mais com a criança.
Certo.
Pai, tios, babá, né? Geralmente o que vem... Porque o CREAS e o Conselho Tutelar é uma grande porta de entrada desses casos, né? É por onde que entra tudo, praticamente. Então, N situações que acontecem. Mas a família de primeiro grau sempre é o que viola mais, que acontece mais. Né, Michelle?
Geralmente os abusos, eles ocorrem no núcleo familiar, o que é um fato muito triste da gente constatar, porque isso também é uma coisa que é importante ser esclarecida para a sociedade, porque também a gente acredita que ocorra do vizinho, de uma pessoa estranha da rua, a gente acha que alguém pode se aproximar do nosso filho de repente na escola ou em algum local que a criança, né, vá, mas na verdade não é bem assim. Claro que ocorre, existem os casos, mas os casos que mais recorrentes são no ambiente intrafamiliar, né? São avós, tios, padrastos e os próprios pais, que é um fato muito triste da gente
Michele,
constatar.
Agora, como a gente enfrentar uma questão como essa? Que nós estamos falando já no paliativo, que é o que vem depois, né? Isso. E o ideal seria fazer o preventivo.
Justamente.
Né? Como enfrentar? Porque quando a gente pensa... já é uma desgraça pensar em alguém fora. Imagine pensar em alguém dentro, né? Como enfrentar essa situação no sentido de proteger essa criança para ela não precisar passar por isso? Precisar chegar à denúncia, né? Que a denúncia exista, mas quanto menos ela existir, no sentido que não tem os casos, isso é que seria importante. Como é? Existe alguma coisa nos conselhos tentando trabalhar esse aspecto, né? Para que a gente realmente tenha a diminuição efetiva desses casos, porque... Né?
Então, na verdade, o CRES, ele atua quando a gente recebe a denúncia. Então, quando a gente atua, já está acontecendo a violação ali. O nosso trabalho enquanto CREAS é acompanhar essa família, fazer as orientações devidas e fazer o fortalecimento de vínculos, que é importante que a família ela retome o papel protetivo. Né? Que a mãe tenha iniciativa, que a avó tenha iniciativa, que uma tia que está vendo a situação acontecer tome iniciativa. Então, que a família em si se organize para proteger essa criança. Porque é complicado, é muito difícil a gente falar nessa situação de que um pai pode abusar, um padrasto, mas quem tem que estar fortalecido diante disso... É a família que está em volta dessa criança, porque quem tem que proteger a criança, na verdade, é a família. Então, a gente trabalha em cima disso, né, dos vínculos familiares e no resgate da proteção da família em relação à criança.
Agora, a Virgínia também, o Lucílio, né? Em relação a isso, não teria como, por exemplo... Outros órgãos, vocês fazem parte de um órgão municipal, mas certamente tem uma cadeia de órgãos que vocês estão ligados, né? Não teria como fazer uma campanha muito mais ampla em relação a esta conscientização? Porque parece que a gente... Claro que esses casos sempre existiram e eram velados, né? Desde que a gente, né, da Idade Média, se a gente vai retomar isso aqui, existia, não é que nada era perfeito, não existia
novo,
denúncia, né? Mas hoje, numa sociedade com tanta informação, não teria como fazer... algo mais explícito de acompanhamento, ou pelo menos de conscientização, né? Para ajudar, porque a gente não pode dizer que todo mundo que faz isso é doente, né?
Uhum,
aquele que repete porque já sofreu alguma coisa, ele traz uma certa patologia.
Sim.
Mas aquele que começa agora, nem todo mundo é doente, né?
Uhum.
Então parece que há uma antropologia de fundo, né? Uma visão de pessoa de fundo muito desgastada, né? Não teria como fazer, né, uma mobilização maior para conscientizar, lembrar o que é família, o que é pessoa humana, para a gente não ter esses casos, né? Porque parece que a gente vai chover no molhado.
Uhum.
Né?
Na verdade, assim, isso já acontece, né? Só que é um assunto que é muito camuflado, a gente anda numa linha muito tênue.
Uhum.
Né? E até na fala da Michelle aqui, falando da família, que tem que proteger, e eu fico pensando, a própria família... É que abusa, que viola e é também que protege.
Sim.
Né? Então, até assim, estão fazendo essa mobilização? Estão, né? Acredito que as igrejas, as escolas, no caso o CONSEC, nós estamos abertos, já gostaria de falar aqui aos diretores, aos coordenadores, vocês podem procurar, ligar na Casa dos Conselhos, nós vamos até a escola, nós vamos às usinas, nós vamos fazer esse papel. E até tem um site, né? Hoje, né? Mídia, né?
Uhum.
O site, existe a turminha do MPF, lá existe muito claro, muito bem explicado, e tem uma fala que eles colocam lá que eu achei muito interessante, que às vezes essa criança, ou às vezes essa mãe, quando acontece um caso desse, é não acreditar, porque é muito triste, né? Então eles colocam assim, em uma fala lá, dessa criança ou dessa mãe procurar o próprio diretor da escola, porque o abusador às vezes vai estar dentro de casa e ele vai negar.
Sim.
E às vezes tem casos, né, Michelle, aqui do Conselho Tutelar, que essa mãe é coberta.
Sim.
Né, prefere ficar com né, o violador e deixar essa criança. Então, assim, referente à pergunta, está sendo feita essa mobilização, né? Mas, assim, não tem como nós, é a pessoa que tem que denunciar. E essa é a grande questão, padre. Uhum. É que a gente, nós temos que enfatizar a denúncia. Então, qual é o grande problema? O problema é que não está tendo essa mobilização? Não. O problema é a difícil notificação. As pessoas têm medo de denunciar. Então, também é importante ressaltar e falar para a população, para essa criança que às vezes está nos ouvindo hoje, adolescente, criança, converse na escola, converse com o professor, converse com o diretor, eles estão ali para escutar. E o que dificulta essa notificação é o medo. É o medo do vizinho denunciar, porque às vezes pode ver o caso, mas tem medo, né, da vergonha, né? É, o medo da própria vítima, porque existe a questão do silêncio, né? Eles falam, ó, se você contar, eu vou matar tua mãe, eu vou fazer. Então, eles ficam em silêncio. E um outro fato da difícil notificação também, isso é Ribeiro que diz, é a falta de credibilidade no sistema legal. Existe isso, infelizmente, mas nós estamos aqui representando as instituições e nós queremos dizer que nós estamos aqui para dar esse apoio. Então, assim, não hesitem, se sabem de algum fato, se sabem de algo, denuncie.
Muito bem. Nós estamos aqui também com o pastor Manuel Messias Alves, que é da Igreja Adventista e trabalha também, a partir da sua igreja, com esta temática. Pastor, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Nos apresente, então, o trabalho que vocês fazem.
Bom dia a todos os amigos que estão conosco aqui nesse bate-papo e a também todos os ouvintes dourados que também, de alguma maneira, estão engajados nessa batalha, né? Que é uma grande batalha realmente, esse assunto, porque é um assunto milenar, é um assunto que, de fato, é um silêncio, nem sempre a gente consegue um diálogo, mas assíduo sobre esse tema, mas hoje também nós temos oportunidade, nós temos evoluído nessa questão e nós temos, assim, contado com algumas instituições e entidades também que entendem que esse é um assunto importante para a sociedade e também é um problema nosso, né? Como Igreja Adventista, nós temos essa preocupação com esse tema, porque nós trabalhamos também com alguns programas que priorizam as crianças, as famílias, né? Nós somos a favor da família, das crianças. Nós temos dois programas que um chama Aventureiros e outro Desbravadores. É um programa voltado para crianças. É um tipo de escotismo que hoje está presente em muitos países do mundo. Então a gente recebe crianças de todas as formas, assim, que são vítimas também do abuso, da violência. E diante disso nós criamos uma campanha chamando Quebrando o Silêncio. Essa campanha já está no 15º ano e todos os anos no Brasil e no mundo todo nós nos empenhamos em levar informações à comunidade por meio de revistas, de livros, DVDs, para cada faixa etária. Nós também visitamos as escolas, visitamos as entidades, tentando prevenção, né? A prevenção de uma maneira mais educativa. Aqui mesmo nas minhas mãos eu tenho essa revista pequena, que se chama Quebrando o Silêncio, só que é para crianças. A temática desse ano de 2016 é a prevenção das drogas, o álcool, porque também o uso do álcool está totalmente ligado a esse tipo de violência. E a gente conhece muitos casos, né, de pais que bebem quando chega, abusa, né, dos próprios filhos. O próprio também, às vezes, abusa da esposa também, né, da maneira bem violenta. Então, esse ano nós estamos trabalhando o efeito do álcool e das drogas sobre esse tipo de violência. Mas todos os anos a gente trabalha junto uma temática que possa realmente levar uma orientação de prevenção. Ano passado eu participei aqui na cidade de teve na Câmara, deixa eu lembrar, uma audiência pública sobre violência, né? E assim, às vezes a gente vê alguns discursos muito bonitos, né? Assim, sobre, né, como combater a violência contra a mulher, tudo, né? E lá tinha algumas autoridades da área de educação. Eu fiquei assim com uma pergunta na minha cabeça, né? Se realmente há um interesse, uma preocupação em trabalhar, ou então prevenir sobre isso, eu fiquei perguntando, por que não há nenhuma iniciativa dentro das escolas, assim, no sentido de uma disciplina que possa trabalhar isso? Porque é surpreendente quando a gente chega nas escolas e faz a palestra e fala para as crianças, olha, vamos falar para você quem pode tocar no seu corpo, onde pode tocar, como tocar, para perceber o toque diferente, né? E muitas crianças, assim, depois nos procuram, é muito triste, assim, a situação quando eles falam que são abusados, né? A minha esposa é psicóloga também, ela trabalha junto comigo nesse projeto, e a gente encontra muitas crianças que hoje já são adultos e tem vários transtornos devido ao abuso, né? Então, como igreja, nós temos trabalhado nas campanhas, mobilização nas ruas, né? De várias formas, nós temos assim, nos empenhado para tentar dar uma contribuição, porque esse assunto é um assunto de todos nós, né? Se nós queremos viver numa sociedade mais saudável, né? Uma sociedade realmente mais feliz, a gente tem que também receber esse tipo de problema como uma responsabilidade nossa, né? Então, esse é um pouquinho do que a gente tem feito e que a gente tenta, né, pelo menos dar uma contribuição para ajudar a prevenção do problema da violência, do abuso, né, contra criança, contra idoso, contra toda qualquer forma de abuso e violência.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente já retorna com o nosso programa Ponto de Vista e os nossos convidados.
Programa Ponto de Vista.